98 Notícias.
Está conosco já aqui o professor Dr. Vandenberg Salvador. Depois de um tempo aí que não tivemos essa entrevista, esse bate-papo para falar sobre um evento tão importante, o professor Dr. Vandenberg Salvador está de volta aqui ao Jornal 98 Notícias. Hoje para falarmos sobre o Gel Bonfim 2022. Professor Vandenberg, boa tarde. Nós tivemos aí um período, é claro, por conta da pandemia da Covid-19, muita coisa acabou ficando suspensa, inclusive na área educacional. E agora, retomado aí a nossa vida ao normal, o Gel Bonfim 2022 já com data para acontecer. Boa tarde.
Muito boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. É sempre uma honra, um privilégio poder vir aqui nessa emissora que tem nos prestigiado, concedendo espaço para que a gente faça a divulgação do nosso trabalho. E, como sempre, é em primeira mão que nós vamos tratar, na tarde desse dia, sobre o Gel Bonfim 2022, cujo tema será Geotecnologias para o Mundo Melhor.
Bom, para a gente recapitular aqui desde o nosso último bate-papo, que faz tempo, quando a gente fala sobre o Gel Bonfim, a gente está falando de quê, professor Vandenberg?
Gel Bonfim é um evento de extensão, inovação e tecnologia que tem a finalidade de socializar com estudantes, professores, pesquisadores, a sociedade civil, todas as partes ou as sub-áreas das geotecnologias para uso diário e cotidiano. Aí eu estou relacionando georreferenciamento de imóveis rurais, cadastro técnico multifinalitário, mapeamento com vantes e drones, planejamento urbano. Temos tido uma demanda muito grande ultimamente sobre REURB, mapeamento, aerofotogrametria para mapeamento feito para o REURB. E o Gel Bonfim trata desses temas. O objetivo do evento é trazer profissionais, professores de outras universidades, de outros institutos, para vir a Senhor do Bonfim, junto conosco, discutirmos sobre o quanto as geotecnologias podem efetivamente concorrer para que a vida, depois dessa pandemia, possa ser menos dolorida.
Eu me recordo que em todas as entrevistas que a gente teve com o senhor, eu sempre disse que é muito importante aproximar o evento e aproximar o conhecimento do cidadão. E eu acho que agora, mais do que nunca, acredito que agora, mais do que nunca, se faz necessária essa aproximação desse conhecimento para o cidadão como todo, para a sociedade como um todo. Traz dentro dessa retomada aí essa posição de reafirmação de proporcionar, de levar esse conhecimento, de fazer com que o cidadão se interesse por esse conhecimento. Cidadão, quando eu digo cidadão comum, né? Eu, Marconi, aquele que está nos ouvindo.
Claro que sim, nós entendemos e vivemos isso diária e cotidianamente. Para nós, no nosso entendimento, nós fazemos Instituto Federal Baiano, como um todo, e principalmente o Campo Senhor do Bonfim, nós entendemos que as grandes mudanças passam efetivamente pela educação. Né? O homem nada mais é do que aquilo que a educação faz dele. E qualquer movimento que tente negar isso é também provocado pela falta de educação. Nós trabalhamos numa área muito específica, né, que é a área de geotecnologias, e nós acreditamos que essas informações, esses dados que nós coletamos de diversas formas, essas informações, elas são vitais para o dia a dia do cidadão comum. Eu vou dar um exemplo, se você me permitir.
Fique à vontade.
Rapidamente. A maior demanda que nós temos hoje, demanda comunitária, né, é exatamente na área de mapeamento para REURB, mapeamento para cadastro técnico multifinalitário. E isso afeta, parece uma coisa distante, uma coisa de academia, uma coisa de cientista, também é, mas afeta diretamente o cidadão comum. Ainda ontem, se você me permitir ainda, nós tivemos uma reunião que durou uma tarde inteira, das 14h30 às 17h30, discutindo com o gestor público da região, né, como nós poderíamos, nós, Instituto Federal Baiano, né, com o nosso corpo técnico, nós temos na região o maior número de professores doutores, nas mais diversas áreas, né, nós temos o melhor laboratório de geotecnologia do interior da Bahia, eu não vou me atrever a dizer da Bahia não, porque eu não sei como é que estão as outras universidades por aí. Eu estou mais comedido nesse sentido agora. Mas o fato é o seguinte, lá, os gestores públicos vão encontrar o que eles têm mais dificuldade, que são as informações. Então, eu estou entusiasmadíssimo, como sempre, né, com a perspectiva de sermos, foi o que eu disse no final da reunião, nós seremos, Senhor do Bonfim, município, referência em reurbe, em cadastro técnico multifinalitário e, principalmente, em plano diretor direcionado para aquilo que nós conhecemos hoje como cidades inteligentes. O conjunto desses fazeres efetivamente acontece para transformar a vida do cidadão. Porque eu do alto das minhas experiências de um homem de 60 anos, eu não consigo imaginar como se gerencia a coisa pública sem ter conhecimento. Eu estou me referindo efetivamente ao planejamento territorial, à regularização fundiária, né, aos movimentos relacionados à educação, saúde, meio ambiente. Eu gostaria muito de ouvir alguém que me dissesse, de algum lugar desse mundo, efetivamente, né, que não fosse do outro, como é que isso é feito? Como é que isso é feito? Como se gerencia aquilo que você não conhece? Então, nessa perspectiva, e tomando como exemplo o que acontece em todos os movimentos no mundo, nos outros países, nos países mais desenvolvidos, as coisas são gerenciadas através de geoinformação. E aqui, coitados de nós, teimamos em nos fiar em algo que, no meu entendimento, é a mais pura subjetividade. Como se gerencia coisa pública de modo subjetivo?
Complicado.
Essa é uma grande pergunta. E nós vamos discutir isso no Geobonfim. Então, eu aproveito para convidar de agora os gestores públicos, aqueles que têm interesse sério em gerir de maneira eficaz e eficiente a coisa pública em benefício do povo. É preciso que se saia efetivamente do discurso para a prática, porque não é possível, não se concebe que nós tratemos hoje, nós não, porque eu não sou gestor público, mas que os gestores públicos tratem a coisa pública, né, de forma subjetiva. E eu fiquei numa satisfação, deixa eu dividir com vocês aqui, porque é um fórum para isso.
Fica à vontade, né? Fica à vontade.
Eu fiquei muito satisfeito, muito, né? Porque um gestor público de uma cidade grande da nossa região, né, se predispôs a ir, passar uma tarde conosco, conhecer os laboratórios, ver o potencial que nós temos de fazer, né? E no final das contas ele disse, professor, era o que eu precisava. Eu não preciso mais buscar equipes de georreferenciamento fora, porque nós fazemos isso.
Agora há pouco, né? É ir em busca do conhecimento, né? Ele foi em busca do conhecimento, quanto cidadão, quanto gestor,
pois é.
Foi em busca da informação. Pois nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o professor Dr. Vandenberg Salvador, falando sobre o Geobonfim 2022. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo com o professor Vandenberg. Marconi.
Professor, boa tarde. O senhor já citou alguns exemplos sobre conhecimento, mas por que o tema Tecnologia para um Mundo Melhor foi escolhido? O que é que o senhor aponta do que é necessário e o que precisa melhorar?
Meu querido amigo Marconi, privilégio voltar a falar com você aqui de muitas lutas, né? Muitas lutas. Nós temos, se não me falha o esquecimento, 10 anos. Hoje esse ano será o 10º ano de Geobonfim, né? E eu tenho o privilégio de contar com vocês. Eu sou muito grato por isso, não canso de dizer. Muito bem, geotecnologias para um mundo melhor. Primeiramente, Marconi, porque o preço da ignorância é muito alto. O preço da ignorância é muito alto. Nós pagamos muito caro pela nossa ignorância e pela ignorância alheia. Nós vivemos num mundo, hoje, nunca foi assim. O mundo da informação. A informação, vocês que trabalham com essa matéria-prima, sabem muito bem disso. A informação, hoje, para além da informação em si, ela precisa ser célere. É tanto que as coisas envelhecem num piscar de olhos. Né? Por quê? Porque a informação nunca foi tão célere como é agora. Né? Por exemplo, em qualquer lugar do planeta Terra, as pessoas podem nos ouvir. E nem sempre foi assim. As moças, os rapazes que têm 30 anos, há 30 anos não tinha isso. Você esperava o jornal, né? Eu via hoje de madrugada, eu estava estudando, e vi alguém falando sobre rádio, que quando, toda vez que aparecia um novo veículo de comunicação, as pessoas diziam, o rádio vai sumir, a televisão apareceu, o rádio vai desaparecer, o rádio se reinventou. A internet apareceu, aí diziam, o rádio vai sumir, e o rádio se reinventou. Ou seja, nós falamos hoje aqui com som, alguns lugares têm imagem, em tempo real, pela grande rede, né? O poder da informação. Agora, precisa ser canalizado para coisas que efetivamente melhorem a vida das pessoas. Né? Não é só o Ibope pelo Ibope. Nós temos, e todos nós que temos responsabilidade, precisamos ter a visão do legado. O que é que eu vou deixar quando eu não estiver mais por aqui? Então, o Gel Bonfim é uma coisa dessa natureza. Esse ano, Marconi, nós vamos privilegiar, além de todas aquelas áreas, aquelas temáticas que são comuns, georreferenciamento, cadastro multifinalitário, mapeamento com VANT, vocês sabem, são testemunhas, eu vi vocês no vídeo do dia 12 de junho de 2012, quando nós decolamos a primeira aeronave não tripulada, autorizada pela ANAC para imagiar o campo Senhor do Bonfim do Instituto Baiano, Federal Baiano. Além de todas essas áreas tradicionais, esse ano nós vamos primar por uma tecnologia que tem ganhado uma expressão fenomenal. Eu estou falando objetivamente de aerofotogrametria, levantamentos aerofotogramétricos feitos com drone. Nós vamos ter drone mapeando para a construção civil lá no campus. Quem quiser ver, o convite está feito. Nós vamos ter drone imagiando em 3D obras de construção civil. Nós vamos ter drone fazendo aplicação de produtos agrícolas. Porque esse é o nosso papel. Educação serve para isso, para desbravar, para ser a vanguarda. Quando todos estão dizendo, não, isso é coisa do futuro. Educação é coisa do futuro. Mas nós fazemos no presente, diária e cotidianamente. É isso que nos inspira.
Eu vou lhe fazer duas perguntas. A data está definida, 4, 5 e 6 de outubro. E a outra pergunta é, como a tecnologia 5G vai ajudar em todo esse processo?
Eu sabia que você estava me esperando para perguntar isso. Ó, quando o sistema GPS começou a funcionar, nós não tínhamos, digamos assim, nós coletávamos as coordenadas, mas nós precisávamos chegar ao escritório para descarregar os dados. E daí fazer o processamento e encontrar as coordenadas para qual finalidade fosse. Depois nós começamos a utilizar, para celerizar a questão da informação, do dado, que não é informação ainda, ele vai passar a ser, né? Começamos a utilizar cartões de telefonia celular. Aí eu coletava o dado no campo e já mandava via GSM por telefonia celular. Para o escritório, o pessoal processava. Algumas áreas precisam dessa informação em tempo real. Num passado não muito distante, nós coletávamos os dados e tínhamos que levar para o escritório para processar. Em 2004, né, faz um bom tempo, né, inventaram uma tecnologia chamada de RTK, Real Time Cinematic, cinemático em tempo real. Ou seja, na hora que eu coleto a coordenada, ela já é calculada e já pode ser utilizada para qualquer finalidade. Nesse mundo do 5G, haverá, essa é a minha percepção, uma evolução fenomenal em transmissão de dados, na velocidade da transmissão. Significa dizer o seguinte, eu vou poder navegar em 3D. O meu pessoal de campo vai poder abrir os mapas, por exemplo, para atualização do cadastro predial. Em tempo real, em 3D. Aumentou aqui, aumentou. Essa área construída dessa casa, quanto era? Era X, agora é Y. Precisa atualizar. Então, nesse sentido, nós vamos, como sempre, aproveitar da melhor maneira possível mais essa inovação. Eu tenho só uma dúvida com relação a isso. Se vai se tornar operacional para nós aqui na nossa região, com que tempo, com qual brevidade? Porque, como nós sabemos, primeiro chegará nas capitais, nas grandes cidades, e um dia nós teremos esse benefício. Enquanto isso, nós vamos nos preparando para fazer o melhor uso possível. Porque tem isso também. Não adianta só ter a tecnologia se nós não temos uma política. E, nesse caso, eu não me refiro ao setor privado. Política, como nós sabemos, é coisa pública. O que é que nós precisamos? Ter políticas públicas. Eu dizia ontem, na reunião ao pessoal, o seguinte: mais do que fazer mapas, mais do que criar um setor de cadastro técnico nas prefeituras, que não tem, isso tudo é feito, eu não, nem imagino como é que pode ser feito. Tá? Mais do que isso, nós precisamos criar cultura de geoinformação. De geoinformação. Na França, há 50 anos, um garoto com 8 anos de idade, ele já conhece o mapa da França. Aqui nós não temos, assim, primeiro, tem uma banalização, né? Essa história de, olha o GPS, liga o GPS. Putz, não funciona, não tem funcionado. Por quê? Porque nos falta cultura. Nos falta cultura. Por exemplo, para chegar aqui agora e não me atrasar, eu estava avisando o pessoal da secretaria, eu estou chegando, já estou em Campo Formoso, eu estou no engarrafamento. Campo Formoso agora é um lugar que cresceu muito, até engarrafamento tem, né? Até engarrafamento tem. Mas eu estava todo o tempo guiado, o melhor trecho para eu chegar. Meu aparelho lá de GNSS ligado, para chegar e avisando o pessoal aqui do apoio. Estou chegando, eu não vou me atrasar, como de costume. Tá? Então, a minha expectativa é que nós façamos o melhor uso possível, como de fato nós temos feito. O primeiro receptor de rastreamento de sinal de satélite para obtenção de coordenadas de alta precisão, fomos nós que trouxemos. A primeira aeronave fomos nós que trouxemos. Isso é vanguarda. As pessoas às vezes não conhecem, porque estão ocupadas com outras coisas.
Bom, e nessa questão aí da data, está mantido, né, professor? Será 4, 5 e 6 de outubro.
4, 5 e 6 de outubro. E o detalhe eu vou reafirmar. Esse ano teremos todos os temas tradicionais, mas foco na utilização de drones, para os mais diversos fins de levantamento. Inclusive, esse ano nós estamos trazendo um nome internacional de novo, de novo por ser internacional. É a primeira vez que ele vem aqui. É um cidadão suíço que trabalha com uma ferramenta que nós utilizamos muito para mapear com drone, um pacote de software chamado Pix4D. Tudo que nós fazemos hoje de mapeamento, de projeção 3D, de modelo digital de terreno, modelo digital de superfície, é feito com esse pacote de software. Vai ser uma grande palestra, porque no Sul e no Sudeste, custa, para assistir uma palestra desse senhor, uma boa grana. E ele vem, como sempre, vou afirmar mais uma vez, o Geo Bonfim é um evento público, gratuito, e nós temos trabalhado de forma muito dura para ser um evento de qualidade.
Professor, quem pode participar do evento? Somente alunos do Instituto Federal ou pessoas ligadas a essas tecnologias que estão nos ouvindo neste momento sobre as inscrições e o acesso ao evento?
Todas as pessoas que quiserem podem participar do evento. O evento é público e gratuito, embora as vagas sejam limitadas. Nós teremos, durante os 3 dias, 300 vagas em minicursos, e 2.000 vagas no auditório para as palestras. Serão 10 palestras e 10 minicursos.
Bom, eu tenho uma dúvida aqui com relação ao senhor tocou no caso sobre ser guiado com informações do GPS. Aí tem o Google que faz o mapeamento. E, posteriormente, muitas vezes, quando você está guiando o veículo, as orientações são erradas e muitas vezes percebemos que pessoas entraram embocadas nas favelas do Rio de Janeiro e foram vítimas. Por que isso acontece?
O sistema de posicionamento global, que nós conhecemos como GPS, mas que hoje nós chamamos de GNSS, porque engloba mais de uma constelação de satélites, enquanto só o sistema GPS funcionava, não existia outro sistema, nós chamávamos todo o posicionamento do satélite de GPS. Quando os outros sistemas, o sistema russo, passou a funcionar, aí a nomenclatura mudou, passou a ser GNSS. Esse sistema é assim, ó, é infalível, Vandenberg? É feito para não falhar. Inclusive, uma característica, um traço indelével na concepção do sistema de posicionamento global, independente de ser GPS, GNSS, de ser GLONASS, de ser Beidou, de ser o Galileu, qualquer um deles. A característica é exatamente essa. Funcionar 24 horas por dia, em qualquer condição climática, em todos os lugares do globo. Digamos assim, a geometria dos satélites, ela foi desenhada, projetada, para que acontecesse exatamente isso. Por quê? Porque o sistema GPS ele veio para ficar no lugar de um sistema que o antecedeu, o Navistar, que tinha áreas de sombras. É um exemplo fácil. Quando você está numa zona que as antenas, é um paralelo, tá? Que as antenas de transmissão de sinal telefônico não conseguem atingir a antena do seu celular, nós dizemos, é uma área de sombra, aqui não pega GPS. No caso, aqui não pega telefone. No caso do sistema GPS, não acontece isso. No mínimo, você vai ter 4 satélites, no mínimo 4, em qualquer lugar que você estiver. Diferente dos satélites de comunicação, que são estacionários, os satélites do sistema de posicionamento, eles são móveis, né? Eles estão girando o tempo todo. Onde é que está, então, o hiato? O hiato deve estar, na cartografia. É uma hipótese. 2, o hiato pode estar no sistema de informação geográfica, que é quem o GPS localiza onde você está e aparece lá na tela, no mapinha, tá? E você diz, eu quero ir para a rádio 98 FM. Tá certo? Dentro, por trás disso, tem um sistema de informação geográfica, que nós chamamos de SIG. E o americano chama de GIS. É ele quem diz por onde você deve ir. É ele quem diz, na velocidade que você está, quanto tempo você demora. Então, o hiato da pessoa ir pensar em ir para um lugar e para outro, deve estar aí. Por quê? Porque o sistema de funcionamento do satélite, ele não cometeria falhas dessa magnitude. A pergunta, nós não combinamos nada para que o público saiba, né? Mas esse ano, novamente, nós vamos ter o privilégio de receber um brasileiro que é conhecido no mundo todo. Um cidadão chamado João Francisco Galera Munico. Por que é que o professor João Galera é conhecido no mundo todo? Ele é conhecido no mundo todo e requisitado no mundo todo porque ele trabalha, Marconi, exatamente nessa área. Toda a pesquisa que ele desenvolveu na Unesp, em Presidente Prudente, ao longo desses 30 anos, foi para detectar erros no sistema de posicionamento global. O João vai estar conosco de novo para o nosso privilégio, né? É um brasileiro notável na área de ciências geodésicas. E o trabalho dele, nesses 30 anos, deve ter orientado umas 200 teses de doutorado. Ainda semana passada, quando eu liguei, disse, João, você precisa mandar o título da sua palestra. Ele disse, acabei de descer do avião, estou em Guarulhos, estava nos Estados Unidos. Eu disse, como assim? Eu morrendo de trabalhar aqui, na Bahia, e você passeando nos Estados Unidos? Ele disse, não, eu estava dando aula lá no MIT. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas a história do professor João Galera foi boa.
O professor Vandenberg, Marconi perguntava agora há pouco sobre a inscrição, o senhor dizia que é por conta tem um número limitado de cursos, são minicursos, 10 palestras, 12 minicursos, mas tem a questão da limitação de público. Então, tem uma inscrição, algum local específico para inscrição? Porque, de repente, tem muita gente querendo assistir, mas existe essa limitação.
É, a partir do dia 1º de setembro, tá certo? Na página do evento, que é hospedada na página do Instituto Federal Baiano, as pessoas poderão fazer as inscrições, como tem sido nos últimos 5, 6 anos. Faz a inscrição e confirma na chegada. Tudo automatizado, como sempre foi.
Então, a gente vai ter tempo ainda para conversar. Hoje, 1h50, nós chegamos ao final aqui da edição. Queremos agradecer ao professor Dr. Vandenberg Salvador. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em meio a toda a correria para atender a equipe de jornalismo da 98. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço a gentileza aos ouvintes. Um abraço para todos. Reafirmo aqui o convite, que será uma honra para nós termos vocês lá, 4, 5 e 6 de outubro, Geobonfim 2022, Geotecnologias para o Mundo Melhor. Forte abraço, saúde para todos.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o professor Dr. Vandenberg Salvador, falando sobre o Geobonfim 2022. O evento acontecerá em 4, 5, 6 de outubro. É claro que posteriormente nós voltaremos ainda a conversar com o professor Vandenberg, trazendo outras informações a respeito deste evento.